Momento Odontologia.
Se a pandemia despertou em você a vontade e a necessidade, é claro, em adquirir a mesma etiqueta social dos orientais, como usar máscaras, não ficar tocando nas pessoas, lavar as mãos com frequência e usar álcool gel, saiba que esses hábitos também podem evitar que você adquira outros vírus, como o Epstein-Barr, por exemplo. Esse vírus é responsável pela mononucleose infecciosa, doença respiratória mais conhecida como doença do beijo. E esse é o tema do Momento Odontologia desta semana. A mononucleose não é tão agressiva e perigosa quanto o novo coronavírus, mas pode trazer uma série de desconfortos, como conta o jornalista Michel Sitnik.
Foram 30 dias que eu fiquei muito mal. E ao longo desses 30 dias os sintomas foram variando. Começou com uma coisa de mal-estar mesmo, comecei a me sentir meio enjoado, indisposto, aquela fraqueza, prostração. E depois começaram a aparecer outras coisas ali na garganta. Eu lembro até hoje que uma das coisas que mais incomodavam de dor mesmo era a dor de garganta muito forte, como eu nunca tive. Uma coisa muito ruim, porque ao mesmo tempo eu sentia muita sede, e não conseguia beber água, mesmo morrendo de sede, porque para dar cada gole de água era uma dor insuportável na garganta, muita febre, muito enjoo. No final eu estava com aquela língua toda branca, várias coisas que nem eram necessariamente do vírus da mononucleose, mas aquelas coisas oportunistas que vão vindo.
A pós-doutoranda Maia Fernanda Manfrim Arnês, do Programa de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, conta que o Epstein-Barr é um vírus da família do herpes.
A mononucleose infecciosa é uma doença contagiosa causada por um vírus da família do herpes, conhecido como Epstein-Barr vírus. Essa doença pode ser adquirida na infância ou durante a gestação, mas é na adolescência que se observa as manifestações agudas e autolimitadas.
O fato de ser uma doença que se manifesta na adolescência fez com que Sitnik demorasse para ter o diagnóstico da mononucleose, pois no seu caso ela apareceu aos 30 anos.
Demorou um pouco para a gente conseguir descobrir que era mononucleose. Comecei a ter alguns sintomas, comecei a passar mal. Fui num primeiro médico que eu já costumava ir, que já costumava me tratar, e fiquei ainda alguns dias sem esse diagnóstico, porque aí ficou aquela coisa de é uma virose, é uma gripe, vai melhorar, e tomando alguns remédios mais pontuais ali para um sintoma ou outro, e só sentia piora. Acabei indo depois num segundo médico e depois num terceiro, que foi quando acabou suspeitando mesmo da mononucleose, pediu o exame e nesse exame que confirmou. Nisso já tinham se passado vários dias de sintomas, já estava passando bem mal.
Já o gerente industrial André Vivas Valim, de 42 anos, não fugiu à regra. A mononucleose se manifestou aos 19 anos e ele só descobriu em função da experiência do médico que o atendeu, pois o exame de laboratório não apontou a infecção, o que é comum acontecer na primeira semana da doença, segundo especialistas.
Eu passei mal no estômago, muita queimação, eu tive vômito, e passou durante uma semana e voltou depois de uma semana. Aí voltou já com o estômago um pouco ruim e sintomas de gripe, dor de infecção de garganta, né? E febre, que eu fiquei com muita febre, a infecção de garganta ela foi muito forte, a faringite, a laringite, formou placas de pus na garganta, então eu tive que ir ao médico por várias vezes.
Já Sitnik teve sintomas variados, como febre, fraqueza, prostração, mas Maia alerta que os sintomas podem ir além.
Os sintomas são febre, hipertrofia de gânglios, cansaço físico e aumento do baço. Os sinais na cavidade bucal são pontos avermelhados e úlcera no céu da boca, com presença de dor, ardor, inchaço e aumento das amígdalas, provocando dificuldade respiratória.
A odontopediatra conta que a contaminação é praticamente igual à do coronavírus.
A contaminação ocorre pelo contato direto da saliva, secreções e ao beijar, por isso é conhecido como a doença do beijo. A transmissão também pode ocorrer ao falar, espirrar, tossir e pelo uso de utensílios compartilhados, como copos, por exemplo.
Sitnik não sabe onde foi contaminado.
Não tenho a menor ideia de como eu peguei. Fiquei surpreso pela idade que eu já tinha quando eu peguei, que eu já era adulto, e pelo próprio estilo de vida, porque não era um estilo de vida de fazer viagens, baladas, nada disso. E nunca consegui descobrir como eu peguei essa doença, mas pelo que os médicos falaram depois, como qualquer vírus, né? Posso ter pegado aí encostando em alguma coisa, levando a mão na boca, numa praça de alimentação, num shopping, alguma coisa assim.
Javalim conta o motivo de ser considerada a doença do beijo.
Eu peguei através do beijo mesmo. Realmente foi através do beijo.
Mesmo trazendo muito desconforto, a doença desaparece em semanas.
O tempo decorrido desde a exposição ao vírus até os primeiros sintomas da doença dura em torno de 7 a 14 dias. O desaparecimento da doença ocorre entre 4 a 6 semanas.
Sobre o tratamento, Maia diz que consiste em aliviar os sintomas e usar a terapia de suporte, como ingestão de líquidos e repouso, como que fez o gerente industrial André Valim.
O tratamento foi com cortisona, né? Me deram cortisona e no mesmo dia eu já comecei a me alimentar novamente, mas depois de 15 dias. Mas diz o médico também que o próprio ciclo do vírus, né? Ele passou o ciclo e já estava em queda já, né? Então, as duas coisas, né?
Já Sitnik sentiu um pouco mais os efeitos, mesmo com o tratamento de suporte.
O tratamento usou várias estratégias dependendo do momento da doença. Então, claro que tinha momento de tomar antitérmico, coisas assim, mas teve momentos em que precisei tomar probiótico, antibiótico, passar pomada na língua. Em cada momento em que surgia algum sintoma novo ou alguma coisa oportunista nova, eu ia fazendo esse tratamento específico para cada situação. Então, ao longo dos 30 dias que eu fiquei doente, tomei de tudo. Perdi 10 quilos no total e depois mais algum tempo para me recuperar totalmente. Foi exatamente 30 dias de doença mesmo, inclusive febre, uma boa parte desses 30 dias. Só depois de um mês é que eu comecei a perceber que já tinha um pouco mais de condição de comer, de levantar, de fazer as coisas mais por conta própria, mas mesmo assim com 10 quilos a menos e uma fraqueza que demorou um tempo também para ficar totalmente normal.
Acabamos de ouvir mais uma edição do Momento Odontologia, com Maia Fernanda Manfrim Arnês, pós-doutoranda em odontopediatria da Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão Preto, que trouxe mais informações sobre a mononucleose infecciosa. E também os entrevistados Michel Sitnik e André Vivas Valim, que já tiveram a mononucleose, também conhecida como doença do beijo. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Momento Odontologia.